Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria mais uma vez estarmos juntos no nosso programa Testemunho de Fé. Quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você para refletirmos juntos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe neste segundo domingo da Quaresma. Veja, todos os anos nós refletimos no segundo domingo da Quaresma a respeito do Evangelho da Transfiguração. Ou seja, esse é um esquema da Quaresma que a Igreja segue já há muitos séculos. Ou seja, sempre o primeiro domingo da Quaresma, o Evangelho é das tentações de Cristo no deserto. E o segundo domingo da Quaresma é a Transfiguração. Com a reforma litúrgica, a gente tem uma variedade de textos, né? A gente pode, cada ano, refletir esse episódio da Transfiguração, como é apresentado por cada um dos evangelistas. Esse ano nós estamos lendo São Marcos. E aqui que vem a coisa interessante. O Evangelho de São Marcos, que fala da transfiguração de Cristo, é iluminado esse ano pela primeira leitura, que é uma primeira leitura que parece que tem nada a ver. Na primeira leitura está lá a narrativa do sacrifício de Abraão. Vocês se lembram do episódio? Todo mundo sabe o que é que aconteceu com Abraão. Abraão ouviu um chamado de Deus que pede a ele que sacrifique o seu filho Isaac. Abraão, na fé, numa fé heróica, numa fé, digamos assim, realmente milagrosa, sobrenatural, ele leva o filho da promessa, Deus tinha prometido para ele, olha, leva, teu filho vai ser, é de Isaac que vai nascer uma numerosa descendência. Pois bem, Isaac estava lá, jovenzinho, não tinha casado ainda, e Deus vai e pede, pega o filho da promessa e sacrifica. A carta aos Hebreus, comentando esse episódio, diz assim, que Abraão sabia que Deus pode ressuscitar os mortos. Ou seja, o mesmo Deus que prometeu que Isaac seria a origem da sua descendência, é o Deus que está me pedindo que eu sacrifique o filho da promessa. Como que Deus vai resolver isso? Isso é lá com Deus, mas eu vou obedecer. Ou seja, aqui nós vemos, né, como Abraão se torna o pai de muitas nações, não só pela descendência biológica de Isaac, mas porque Abraão se torna nosso pai na fé. Essa fé de Abraão é uma coisa estrondosa. É uma coisa assim, uma confiança, uma fé em Deus. E então, Abraão sobe o monte Moriá. Quando ele vai sacrificar o filho, um anjo enviado por Deus o detém. E então, depois que ele sacrifica um cordeiro que foi providenciado milagrosamente, o anjo diz, por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra porque me obedeceste. Vejam só, a bênção da obediência. A obediência da fé. São Paulo, na sua carta aos Romanos, ele recorda exatamente isso, que nós, evangelizadores, a gente é enviado para os outros, para as pessoas, para levá-los para a obediência da fé. Bom, tá dito aqui qual é a primeira leitura, mas o que é que isso tem a ver com o Evangelho da Transfiguração? Para quem não se lembra o que é que aconteceu na Transfiguração, vamos narrar, né? Jesus perguntou para os apóstolos, quem dizem que eu sou? São Pedro responde, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Os apóstolos já têm fé. E aí Jesus, uma semana depois dessa profissão de fé de São Pedro, sobe numa montanha, que a tradição identifica como sendo o Monte Tabor, e Jesus se transfigura na frente dos seus apóstolos e mostra quem ele é de verdade. uma coisa maravilhosa, ou seja, aqui o Evangelho está nos mostrando que através da fé, quando a gente faz o ato de fé, Deus brilha para nós. Deus brilha, Jesus se manifesta lá para os seus apóstolos. Mas uma vez que Jesus se manifesta, aparece uma voz. E essa é a razão da manifestação de Cristo lá no Monte Tabor. A voz que sai da nuvem, a nuvem simboliza o Espírito Santo, o Filho está ali transfigurado, o Espírito Santo é a nuvem e vem a voz do Pai, está aí uma manifestação da Trindade. Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Escutar. Você sabe o que é escutar? Escutar é obedecer. Ou seja, você tem fé em Jesus, agora você precisa obedecer a Jesus. A palavra obediência é isso. Em grego, né, o que Deus diz nesse versículo é akouete. O verbo akouo quer dizer escutar. E como é que é obedecer em grego? É hipakouo. É o mesmo verbo akouo, só que eu me coloco debaixo daquele do que eu estou ouvindo. É um ouvir intensamente. O latim também tem isso. Né? Quando alguém ouve a rádio, o que é isso? É a audiência. Meus queridos ouvintes, é a audiência, quem está ouvindo. E o que é obediência? É a obaudiência. É um ouvir intensamente, audire. Uma coisa é você ouvir distraídamente. Alguém está falando, sua cabeça está lá em outro lugar. Outra coisa é você ouvir com aquele coração de discípulo. Né? Aquele coração de ouvinte. Como se diz em hebraico, lev shomer, o coração que ouve. O coração que está pronto para ouvir Deus e obedecer. Então vejam, o que é que as leituras nos ensinam? E para isso é um grande ensinamento de Quaresma. Meus queridos, se nós cremos em Deus, nós precisamos obedecer Deus. Tá? E isso é uma das coisas mais difíceis para as pessoas entenderem. Vejam, Deus sabe o que é bom para nós. Quando você vai preparar uma pessoa para a confissão, muitas vezes leva um tempão para você convencer a pessoa de que aquilo que Deus está mandando, você tem que obedecer, porque se não obedecer é pecado. Ah, mas eu não concordo que seja pecado. Meu filho, pecado é uma coisa que foi revelada. Deus, para simplificar nossa vida, para facilitar nossa vida, Ele revelou o que é pecado. Você acredita e acabou. Depois que você obedecer, vai ficar mais claro. Quantas vezes a gente vê isso na prática? Né? A pessoa vem no confessionário se remoendo, mas padre, eu vou obedecer, mas eu ainda não enxerguei, eu ainda não concordo. Eu disse, ó, faz o seguinte, faça um ato de fé, faça um ato de vontade. Deus está dizendo que é pecado. Você acredita que Deus está dizendo? Sim, acredito. Então você vai obedecer a Deus? Sim, eu vou obedecer. Só não estou convencido, ou seja, não estou enxergando. Eu estou na escuridão da fé. Deus está dizendo que é pecado, então tá bom, eu vou acreditar. Mas não estou enxergando nada. Aí a pessoa vai e obedece. Quando a pessoa obedece, pá, ela enxerga. Quando ela entra na obediência, ela enxerga. Isso aconteceu uma vez lá com o cura Dars. Chegou um sujeito lá que era agnóstico, né? Ele não conseguia crer. Ele nem era ateu e nem tinha fé. Ele ficava naquela dúvida. E ele estava cheio de dúvidas sobre a existência de Deus. Aí morava lá em Paris, né, intelectual, ouviu falar que tinha um padre santo lá em Ars. Ele foi, fez a viagem, chegou lá na pequena vila de Ars e falou para São João Maria Vianney: eu ouvi falar que o senhor é muito sábio, eu tenho umas dúvidas de fé que eu queria resolver. São João Maria Vianney chegou e disse assim: ajoelhe e confesse. Não, mas eu não sei, eu não creio, eu não sei se Deus existe. Ajoelhe e confesse. Não, mas como é que... Ajoelhe e confesse. Ele obedeceu. Se confessou. Depois que São João Maria Vianney deu absolvição, e ele levantou do confessionário, São João perguntou para ele: e aí, qual é a sua dúvida? Ele disse: nenhuma. Desapareceu. Porque ele obedeceu. Então, a obediência, gente, né? A ordem que Deus está dando, ela pode ser inicialmente para você uma pedra de tropeço intelectual, que você fica perguntando: nossa, mas como que Deus pede para sacrificar Isaac? Pera lá, ele me deu Isaac, ele prometeu que a descendência vinha por Isaac, agora Deus vai e pede que eu sacrifique Isaac, mas não tem sentido nenhum, mas que maluquice é essa? Mas se ele ia pedir de volta, por que que deu? Abraão obedece. E no final tudo faz sentido. No final as coisas brilham. E não somente brilha para você. Olha o que é que diz a Sagrada Escritura, né? Que brilha porque todas as nações da terra vão ser abençoadas porque me obedeceste. Olha só, eu estou sendo abençoado porque Abraão, há 2000 anos antes de Cristo, 4000 anos atrás, obedeceu. Gente, esses acontecimentos aqui foram 4000 anos atrás. E eu estou sendo abençoado ainda hoje por essa obediência. Né? Então, nós estamos na quaresma. O que é que você vai fazer? Você vai obedecer os mandamentos de Deus. Você vai começar a seguir o caminho de Deus. Você vai se confessar. Pega um exame de consciência. Você não precisa estar convencido que as coisas são pecado. Você só precisa saber que Deus está dizendo que aquilo é pecado. Creia! Deus revelou que é pecado. Depois você vai entender por que é pecado. Primeiro você obedece. Vai lá e confessa. Quando você confessar, quando você obedecer a Deus com sinceridade, talvez você tenha a experiência que muitos têm. As escamas vão cair dos seus olhos. E a partir da vida obediente, você vai começar a enxergar que aquilo faz sentido. E esse é o primeiro passo. Beleza. Só que não para por aí o problema. Até aqui, se você se confessou, você venceu o diabo, que é o primeiro inimigo da nossa alma. Você venceu a sua carne, ou seja, a sua tendência, né? Sua cabeça dura. Mas você ainda não venceu o mundo. Como diz São Francisco de Sales na Filoteia, quando você começa a vida de devoção, assim que você foi lá, confessou, obedeceu, agora vai acertar sua vida, né? Vamos para a missa todo domingo. Se você estava com seus colegas lá, só falando palavrão, contando piada suja, vendo pornografia, não sei o quê, de repente você muda. Você para de falar palavrão. Não demora uma semana, eles notam a diferença. Eles veem que você mudou. Ué, o que foi? Agora virou anjo? Agora virou um beato? Ficou fanático? São Francisco de Sales diz, olha, quando você entra na vida de devoção, o mundo vai vir contra você. E o mundo não é... Não estou falando aqui, as fundações internacionais, a ONU vai vir contra você. Não! Sua mãe, seu pai, sua família, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus colegas de trabalho, os amigos com os quais você joga bola, eles vão notar a diferença. Por quê? O próprio Jesus diz, no Evangelho de São João, capítulo 15, se fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Porque não sois do mundo, mas eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Então, veja, uma vez que você decidiu, eu vou obedecer a Deus, eu tenho fé, Deus está me dizendo que isso é pecado, larguei. Deus está me mandando odiar esse negócio aqui, então eu odeio. Eu ainda gosto do negócio, mas eu odeio, detesto. Porque Deus está mandando, eu vou obedecer. Você larga, você se sente melhor, você se sente livre, você começa a enxergar as coisas de Deus, mas o mundo não vai deixar você em paz. Os mesmos caras com os quais você passou noitadas bebendo cerveja, entendeu? Passando de sábado, né, para domingo, né? Aquele sabadão, né? Sabadou, você vai... Passa a noite inteira bebendo. Não acorda, né? Amanhece o dia, domingo de manhã, você está lá. Ninguém nunca te disse nada. Você resolve fazer uma vigília diante do Santíssimo. Oh, você vai prejudicar a sua saúde. Que é isso? Você passou sua vida enchendo a cara de bebida alcoólica, estragando seu fígado. Passou a vida comendo coisa que não devia, enchendo as veias de colesterol, de coisa. Nunca ninguém te disse nada. Um dia você faz jejum. Olha, cuidado, prejudica a saúde. Vão querer até ver, mandar você para um psiquiatra, porque você está meio variado da cabeça. Você passou sua vida vestida imodestamente, levando homens ao pecado, etc e tal, isso e aquilo, resolve cobrir seu corpo de forma modesta. Nossa! Está se vestindo feito uma velha. Quem sabe sua mãe, não precisa ir longe não, quem sabe sua mãe faz isso. Sua mãe que nunca ensinou você a se vestir direito, agora você... resolveu parar de pecar, Deus está dizendo, ó, minha filha, se você, não é só filha não, tá? Filho também, tá? Se você se veste de um jeito imodesto, que leva os outros a pecar com o olhar, isso é falta de caridade com os outros, para com isso, se veste direito. Para de ser ocasião de tropeço para os outros. Aí você ouve Deus, você resolve, não, eu não vou mais fazer isso, vou mudar de vida. Aí você muda o seu guarda-roupa. Seu vestuário, né? Aquelas roupinhas indecentes que você tinha. Você vai e toca fogo nelas. Ah, sua mãe vai ser a primeira que vai dizer que você enlouqueceu. Por quê? Gente, você não precisa brigar com o mundo. Seja manso, seja humilde. Não precisa declarar guerra para ninguém. Só que eu estou te avisando, se você obedecer a Deus, sem você declarar guerra para ninguém, o mundo vai declarar guerra contra você. Isso vai acontecer. Como diz São Francisco de Sales, quem não vê que o mundo é um juiz iníquo, favorável aos seus filhos, mas intransigente e severo com os filhos de Deus? É assim que o mundo é. Você é filho do mundo? Todo mundo te aplaude. Você está acabando com a sua vida. Entendeu? Perdendo a vida em masturbação, pornografia, preguiça, sem fazer nada que realmente tenha valor, tenha ideal, tenha virtude. O mundo te deixa em paz, ninguém te incomoda. Experimenta fazer uma coisa virtuosa. Pronto, aí se levanta um batalhão. Estou dizendo isso para você não ficar surpreso. Não se surpreenda, meu filho. Não se surpreenda, minha filha. Coragem. Seja manso e humilde de coração. Você não precisa, né? Seja manso. Não brigue com ninguém. Mas tenha paciência, porque brigarão com você. Você não precisa sair batendo boca com ninguém, declarar guerra, nada disso. Ame. Ame essas pessoas. Só que saiba que você será insultado. Eu conheço a história de um rapaz que estava acostumado a receber pornografia no WhatsApp dos seus amigos, né? E aí, se converteu e pediu, né? Para de me mandar isso. E interessante que quem estava mandando pornografia era um evangélico protestante. Um sujeito que supostamente, né, diz que aprecia a Sagrada Escritura, né? E o rapaz católico que tinha se confessado chegou e disse pro evangélico: olha, para de me mandar essas coisas. O rapaz reagiu dizendo assim: ué, o que foi? Não gosta mais? Como quem diz assim: mudou sua orientação sexual? Aí o rapaz católico, que tinha rezado e tinha aberto uma passagem da Escritura, tinha lido a passagem da Escritura, mandou de volta para ele no WhatsApp a citação de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 4. Agora, eles estranham que não mais vos entregueis à mesma torrente de perdições. Que perdições? O versículo anterior fala: dissolução, paixões, embriaguez, comilhança, bebedeira, idolatria abominável. Agora, eles estranham que não mais vos entregueis às mesmas torrentes de perdições, a ponto de vos insultarem. É isso. Basta o tempo que passastes praticando os caprichos dos pagãos. Entregues a dissolução, paixões, embriaguez, comilanças, bebedeiras, idolatrias abomináveis. Basta! Chega! Só que quando você chega e diz "e basta", não preocupa não. Eles vão insultar você. Seus companheiros de pecado vão insultar você. Eu não estou sendo profeta. Eu só estou dizendo que é assim. Porque o mundo precisa ser vencido dentro de você. Seja manso, seja humilde, saiba, mas aguenta firme. Se você obedecer a Deus, for perseverante, for amigo de Deus, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, disse Jesus. Vós sois os meus amigos quando vós fazeis aquilo que eu vos mando. Se você quer ser amigo de Cristo, obedeça. Só que, evidente, aí você não é mais do mundo. O mundo só trata bem os seus filhos, não trata bem os filhos de Deus. Então a quaresma é para nós uma ocasião de luta. Nós entramos na quaresma. No domingo passado, a gente teve o evangelho da tentação no deserto. No evangelho da tentação no deserto, Jesus venceu o diabo, né? Que era o tentador. E nos deu exemplo para nós vencermos a carne, que são as nossas tendências ao pecado, através do jejum. Só que hoje eu gostaria de ajudar você a refletir que não tem somente como inimigo da alma o diabo e a carne. Tem um inimigo da nossa alma, que é o mundo. Ou seja, as pessoas que vivem numa situação habitual de pecado, que tem uma mentalidade, e se você quiser sair do pecado, preocupa não, se prepare, né? Que o mundo vai vir com toda a fúria em cima de você, com argumentos dos mais loucos, os mais incoerentes, os mais insensatos. Seja manso, seja humilde, mas seja firme, seja decidido, seja resoluto. Não volte atrás, porque Deus é nosso amigo. Somos nós que somos nossos inimigos. Confie naquele que ama você e se entregou por você. É o que a segunda leitura nos diz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que os declara justos, quem condenará? Jesus Cristo, que morreu, mais ainda, que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós? Jesus não nos condenará. Ele é nosso amigo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.